Caverna do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Matis e hoje, como vocês sabem, quando a gente não prepara nada para vocês, nenhum planejamento, fazemos pauta livre e hoje vamos falar de assuntos contrafactuais. E se, como seria a Terra?
Calma aí, você tá falando que eu não planejei nada?
Como assim?
Ué, você falou quando a gente não planeja nada. Pá, eu planejei, pesquisei um monte de coisa aqui. Não é só porque não tem o papelzinho escrito, fala blá 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 blá.
É só porque eu tô aqui.
Ah, Sérgio, você tá de sacanagem com a minha cara, Sérgio.
Oh, calma aí. Não, vou botar duas coisas aqui.
Todo o meu trabalho pesquisando coisas, preparando, e você tá falando pra mim que eu não me preparei, Sérgio.
Não, falei que você não se preparou. Falei que nós não nos planejamos. Mas vamos lá. Rafael, antes de tudo, não é porque você tá aqui, que é pauta livre. Aqui é diretoria. Se esse episódio tem diretoria, quem sabe o que é, vai lá e escuta o primeiro episódio. Porque é o grupo original do Sapcast.
Uau!
Então, vamos lá, galera. Hoje vamos falar sobre assuntos contrafactuais. Vamos fazer um exercício mental aí de e se? E se fosse desse jeito? E se fosse daquele jeito? O que aconteceria com a Terra? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E vamos lá, gente.
E se eu fosse o Rafael e não tivesse me apresentado?
Exatamente. Eu esqueci das apresentações.
Ai, que burro!
I am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and dare to face the unknown and ponder the question. What if?
E vocês puderam acompanhar tudo isso com a legenda, mas isso aí é referência com a série da Disney, tá, gente?
É, porque, cara, é tipo assim...
Legenda isso... em podcast.
Não, não. Eu sei que a discussão, a ideia pra trazer esse episódio não foi relacionada diretamente com a série da Disney. Mas alguém vai fazer essa relação. Então eu já resolvi colocar aqui pra como...
Eu tô fazendo essa relação já desde que teve a ideia, porque foi exatamente quando começou, saiu o episódio do Pantera Negra, no lugar do... Que
ah, não
veio com a ideia.
Não, pior que era a gente jogando o nosso joguinho de navinha No Man's Sky aí. Um abraço pro grande No Man's Sky, que o Sérgio acabou de me viciar novamente nesse jogo.
Novamente.
Que saiu uma atualização e o cara me fez voltar a jogar e agora eu quero ficar jogando No Man's Sky bastante. Enfim, aí a gente tava conversando sobre alguma coisa, tipo, aí, blá, 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 daí saiu essa ideia aí. E, cara, não tem como não relacionar com a série, é uma série muito boa, aliás, eu acho bem interessante. E é uma parada bem interessante, né? Porque, cara, e se, né? A gente já fez um...
Na verdade, já tem alguns, né? É, tem uns dois ou três episódios de si.
O famoso episódio dos golfinhos.
O famoso, exato, era o que eu ia falar, o famoso episódio dos golfinhos. Mas eu acho que
o rei defende que os golfinhos seriam capazes de ter uma sociedade industrial embaixo da água, mas tudo bem, né?
Exato. Cara, é só fundir metal usando as fumarolas, cara.
Tá.
Mas enfim,
vai respirar lá perto.
Mas enfim, né? Vamos pros recadinhos?
Recadinhos, a gente já volta. Vamos na zona de recadinhos, galera, não sai daí que já vai começar o episódio. E agora, hoje, episódio 49, galera. Logo, logo estamos no episódio 50. Quem diria, hein? Sapcast aí com 2 anos de caminhada nessa estrada vai bater o episódio 50 finalmente. E se você quer ver mais episódios com mais frequência, mais qualidade, tem vários esqueminhas aqui, fica até o final do recado, beleza? Antes de tudo, vou avisar vocês que hoje eu sou um jacaré completo. Fui vacinado, 2 doses, agora tô imunizado, blindado, mas não se esqueçam da segurança, tá, gente? Não é só porque vocês se vacinaram também que devem abrir mão das máscaras e dos cuidados contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2. Então mantenham esse cuidadinho aí, fiquem atentos, cuidem de vocês e da família. Também queria lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais com @sabciência no Facebook e no Instagram. Por quê? Porque sempre que sair episódio novo ou as lives também, você pode acompanhar por lá. Então lançou, já tá na mão, beleza, meu irmão? Lembrando você também que tem post todo dia, beleza? E também tem o nosso site www.sapciencia.com.br, que lá você encontra acesso a tudo, todos os nossos podcasts, os agregadores de podcast, as redes sociais, contato direto com a gente, né, com o e-mail do Sapcast. E também, mas não menos importante, a lojinha do Sapciência, onde comprando qualquer produtinho lá, você vai estar direcionando todo o valor convertido a esse projeto. E também, o mais importante de todos, o Apoia-se. O que é o Apoia-se? O Apoia-se é um sisteminha de financiamento coletivo, galera. É como se fosse uma assinatura. Você vai lá, assina o projeto e todo mês cai lá o nosso cafezinho. É isso mesmo, é um cafezinho, galera. R$3 por mês. A partir de R$3 por mês, você pode estar nos ajudando muito a tomar esse cafezinho e pegar esse busão para poder estudar e fazer esse conteúdo bacana para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer as metas e os programas de assinatura do Sapcast, lembrando vocês que não existe conteúdo exclusivo, tá bom? E também ninguém é obrigado a apoiar. Esse negócio aqui de apoiar com conteúdo exclusivo, não acho muito bacana, mas fomenta bastante o trabalho da galera. Mas eu acho que todo mundo tem que ter acesso a tudo. Então, se você tiver vontade de acessar, conhecer e quem sabe nos apoiar, acesse lá o apoia.se/sapciência ou também acesse nosso site que vai ter o link direto pra lá, beleza? Eu acho que eu já falei de tudo um pouquinho de tudo, então vamos ao que interessa. Voltando aos recadinhos, galera, vamos dar início a esse episódio de Sapcast com esse contrafactual, esse exercício mental, e eu vou deixar aberto aqui pra galera então, ó. A gente já lançou as perguntas pra gente conversar antes, pra ter, obviamente, pesquisa e desenvolvimento de assunto aqui. O Rafa vai trazer uma surprise aqui, então vamos lá, Rafa.
Todo mundo sabe que a comunicação wireless hoje em dia, se não fosse o Tesla, nunca existiria, certo?
Mas... Nunca é uma palavra muito forte. Justin Bieber já nos ensinou.
Provavelmente não existiria como é hoje.
Uhum.
Never say never.
Tá? Todo mundo sabe também que ele tinha o projeto para fazer transmissão de energia pelo ar, também sem fio. Mas fazendo a transmissão de energia pelo ar causaria muita interferência eletromagnética e você provavelmente não teria a possibilidade de fazer as conexões hoje em dia wireless. Então, e se essa tecnologia de transmissão de energia fosse pra frente? Como seria a comunicação via rádio hoje em dia? Existiria?
Eu acho que isso é muito complexo porque ele levanta diversos fatores. E eu acho que isso vai acontecer já ao longo do cast, para todos os pontos que a gente for levantar. Porque um IC, ele vai levantar vários outros ICs ao longo da história, né? E quanto mais pra trás a gente for no ponto que a gente quiser levantar, né? Mais ICs ao longo do tempo a gente vai ter que ir levantando para ir tentando entender como funcionariam as coisas e tudo mais. Eu acho bem interessante. Isso é uma coisa que eu já pensei algumas vezes sobre esse rolê do Tesla e tudo mais. Se ele tivesse ido pra frente, se ele não tivesse queimado toda a grana dele e tal. Bom, vários fatores, não é o ponto de discussão, né?
Eu tava pensando um pouco nisso por causa do... Aqui, faz uns 4, 5 anos mais ou menos, começou a ter os carregadores sem fio.
Uhum.
Ser popular pra celular. Aí eu tava imaginando, será que se fosse ao contrário, se tivesse a energia primeiro sem fio, hoje a gente estaria chegando em alguns comunicadores sem fio diferente?
Ô, Rafa, eu acho que eu tenho que adicionar uma coisa aqui, porque esse aí conceito do Tesla para transferência de energia em relação pelo ar, né, como funciona o Wi-Fi, a gente está vendo hoje, atualmente, alguns carregadores de celular sendo lançados com carregamento por indução. Uhum. Isso já vem há alguns anos, e conforme vai passando os anos, esse ano aqui, se não me engano, a Samsung anunciou aí um carregador que carrega até 6 dispositivos, ou 4, a um raio de 6 metros, aproximadamente. Olha que legal, você não precisa mais estar sem parado
na base, celular, né?
Não necessariamente, ele é 6 metros de distância da base. Isso é legal, porque você está na sala com o seu celular no bolso, ele está carregando, se estiver dentro do perímetro. Só que a gente tem que colocar alguns pontos importantes. Por que um dos fatores foi o econômico, mas outro foi físico mesmo, em relação à transmissão de energia por ondas eletromagnéticas.
A perda energética é muito grande.
A perda de energia é muito grande e tem um fator bem legalzinho aqui. As ondas de rádio em que essa energia ela existe, né, na transferência delas, elas estão no mesmo espectro em que a televisão, que o Wi-Fi, que o rádio e a televisão. E, digamos assim, a presença dessa energia, dessa nova frequência, causaria interferência em outras frequências, em outros dispositivos de comunicação a rádio.
Foi exatamente o que eu falei no começo.
Sim, sim. E, então, essa daqui é uma das barreiras principais que a gente tem, né?
Uhum.
Como você vai ter um Wi-Fi funcionando no seu 100%, no seu todo, sendo que você tem uma frequência muito próxima, ou, quem sabe, sobreposta a ela, de carregamento de energia, e você causa esse problema aí entre as frequências, tá? Quando a gente fala de frequência de rádio, a gente tem desde o espectro de luz visível até as frequências de mais alta energia, que são as raios-x e gama, e a gente cai de menor energia, que cai no micro-ondas, que você tem em casa que aquece o alimento, até as ondas de rádio e ondas de baixas, né? Que são as ondas de frequência AM da rádio, por exemplo, né?
Uhum.
Ondas longas e baixa frequência, isso. Enfim, um dos principais motivos foi esse, a interferência. Eu tava até dando uma analisada, não pra esse cast, mas pra outros assuntos, como eles estão fazendo essa nova introdução desse produto no mercado. E a janela entre os dispositivos e as ondas dos dispositivos é muito pequena. Então, uhum, ainda existe interferência, podemos dizer assim.
Eu sei que eu me lembro. Agora eu posso dar uma canelada feia. Mas o Wi-Fi, geralmente que a gente usa em casa, funciona em 2.4 Hz.
Uhum.
E hoje você já... E tem alguns que funcionam em 5 Hz.
É megahertz.
Não é gigahertz, não?
Gigahertz?
Gigahertz é... o Wi-Fi ele vai ter da frequência de giga megahertz. Só que principalmente sinais de rádio e telefone, telefonia e internet estão mais no gigahertz, e rádio e TV estão mais no na frequência de escala de megahertz.
Um negócio de interferência que é legal até, você, provavelmente todo mundo já deve ter visto. Você tá... Assim, que, todo mundo não, né? Sou velho pra caralho, já tô pensando assim.
Coroa.
Mas você tá ouvindo rádio, aí você antigamente, né? Você ouvia rádio, aí do nada fazia um chiado e que você começava a ouvir uma voz de fundo.
Uhum.
Aí quando você ia perceber, era o teu vizinho falando no telefone.
Nossa, eu lembro disso, cara. Eu lembro do telefone também, que às vezes você fazia uma ligação e acabava pegando ligação de outra pessoa. Mano, isso era muito bizarro.
Mas isso aí era linha cruzada, problema da central. Mas isso de você basicamente estava grampeando o seu telefone no teu vizinho. Quando o vizinho tinha telefone sem fio, ele podia acabar aparecendo no seu rádio, simplesmente por causa da frequência, ser muito próxima.
Eu lembro desse caso, cara. Eu lembro que tinha muito disso quando eu era moleque, de linha cruzada, de interferência de linhas, pessoas escutavam os outros.
Eu tinha um radinho, ó o velho de novo. Eu tinha um radinho de pilha, que eu ouvia bastante jogo de futebol nele. Mas aí, do nada, começava... Tava lá... O cara quase gritando gol, mas a bola passou 200 metros de distância do gol. E o vizinho começa a falar no meio do meu jogo.
Ô, Rafa, mas... até mesmo caso de interferência de rádio, mas não necessariamente com o celular, você também... Tinha bastante, por exemplo, dependendo da região que você tava, você pegar, tipo, interferência entre duas emissoras de rádio diferentes que utilizavam a mesma faixa, sabe?
Uhum. Principalmente rádio pirata, né?
Não, nem precisa ser rádio pirata. Não, quando você tá, você tá viajando.
Isso até hoje em dia acontece, né? Se não me engano, acho.
Você tá viajando, aí você vai sair da área de influência de uma rádio pra entrar em outra.
Uhum.
Uma rádio, são rádios regionais. Aí você tá indo, você vai indo, você tá ouvindo uma. O volume dessa que você tava ouvindo começa a diminuir e começa a aparecer outra por trás. Conforme você vai entrando na área da outra, entendeu?
Uhum. Cara, uma coisa que foi bem interessante aqui de colocar um exemplo real, tá, pessoal? A TV, televisão analógica, por exemplo, ela teve todo aquele programa da conversão para TV digital aqui no Brasil, justamente pela qualidade. A qualidade ela é resultante da quantidade de informação que você aumentou, que vai chegar nos dispositivos, já que você diminuiu o comprimento de onda dessas frequências, então você consegue mandar mais informação com uma quantidade menor de ondas, digamos assim, né? Maior de ondas, desculpa. Enfim, a TV analógica, ela teve esse programa do governo de substituição da TV analógica pela TV digital e gradativamente foi se desligando os transmissores de TV analógica. Hoje existe pouquíssimos canais de televisão analógica e poucos distribuídos no Brasil, porque a mesma frequência da TV analógica é a frequência que está na mesma onda da frequência do 5G.
É do 4G?
Do 4G, desculpa. Exatamente, do 4G. Então, se você tem 4G e TV analógica, você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Você vai causar interferência de ondas. Então, ao mesmo tempo que o 4G era introduzido no Brasil, as TVs analógicas, né, estavam sendo, se tornando sobressalentes, né, desutilizáveis.
Descontinuado.
Isso, descontinuado. Obrigado, Rafa. Mas assim, vamos fazer esse contrafactual, porque a gente só falou dos motivos que... de porque não tem...
Não, gente, ó, mas vamos lá. Eu já tinha comentado que a gente vai ter vários fatores, né, vocês comentaram dessa parte de interferência, e tem um outro fator que impacta muito na... E impactar demais na nossa, no nosso desenvolvimento tecnológico, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, que é relacionado ao desenvolvimento de uma sociedade, de uma civilização. Ele está muito... Quando a gente fala em planeta, né, que é a única, do planeta Terra, que é a única referência que a gente tem hoje em dia.
Ah, você
mas,
tem, né?
É.
Porque eu não.
Ah, Sérgio. Ah, tá bom, Sérgio, tá bom, tá bom. Mas enfim, é muito relacionado à quantidade de energia que esse povo, né, consegue utilizar e tudo mais. Tem um problema, que é uma coisa que acontece até hoje em dia, mas agora a gente tá começando a ser capaz de contornar com esses carregadores por NFT. NFT, se não me engano, né, que é o tipo de tecnologia. Eu acho que é a mesma tecnologia... NFC,
NFT é, é arte coisa, digital.
O Sérgio quer que eu fique colocando minhas coisas lá, mas enfim.
Tá perdendo dinheiro, né? Você deve estar na blockchain
não
já,
parça.
Não tô
perdendo dinheiro não, cara. Cala a boca, blockchain mata o planeta. Mas ó, a parada é o seguinte, uma coisa que é muito importante é, hoje em dia é possível a gente ter esse tipo de carregadores por conta da eficiência energética que os nossos dispositivos têm, tanto os dispositivos de carregamento quanto os dispositivos... que vão ser carregados, né? Como no caso o celular e aquele dockzinho de carregamento dele sem fio. Porém, é praticamente inimaginável a quantidade de energia que a gente precisaria ter e ser capaz de conduzir pra você, tipo, abastecer sua geladeira, sabe? Uhum. Porque assim, querendo ou não, ainda hoje, eu não tenho esse valor aqui, mas ocorre uma perca energética muito grande nessa transferência de energia... sem fio, sabe? Você tem uma perda energética grande por resistência de ar e tudo mais. Então a energia ela tem que chegar de alguma forma nesse objeto e tal. Então o consumo energético até um tempo atrás era uns anos atrás, no caso, né, era muito grande se comparado ao que você ia retirar, né? Tipo, você precisaria gastar 3, 4, 5 vezes mais para ligar uma geladeira, por exemplo, com esse tipo de tecnologia, do que você precisaria para ligar ela direto na tomada, sabe? Com transmissão via cabo e tudo mais. Claro, levando em consideração que se esse tipo de energia já tivesse sido adotado há muitos anos atrás, avanços com relação à eficiência, etc., já teriam começado muito mais cedo. Porém, é um IC muito grande, né? Uma coisa que a gente não consegue prever. Mas, assim, talvez... A gente ia ter meio que essa dualidade entre... Igual a gente teve com o Tesla e o Edison, entre corrente contínua e corrente alternada. Talvez a gente tivesse um período de dualidade entre energia wireless e energia com fio. E isso ia acabar interferindo bastante na forma como a gente ia desenvolver nossa tecnologia ao longo do tempo. Em que, imaginando, por exemplo, se alguns locais... eu acabasse optando por instalações apenas com energia sem fio, esses locais nunca poderia ter tipo um micro-ondas na década de 50, por exemplo, por conta da quantidade de energia que o micro-ondas requisita. Até hoje ele precisa de muita energia, mas como eu disse, né, avanço de eficiência, de funcionamento e tal. A gente acaba se deparando com esses pontos e esses problemas, né? Não necessariamente problemas, mas empecilhos, diferentes pensamentos e tal.
Não, é que eu tô pensando aqui, será que seria possível, hoje em dia mesmo, grandes distâncias fazer transmissão sem fio? E deixar...
Então, tem um porém.
Você tem que fazer. Daí é a mesma coisa. O gasto energético vai ser gigantesco.
Sim.
E provavelmente com a quantidade de energia que você vai tentar transmitir, vai ser um. tem que ser tipo. Vai ser um raio transmitindo direto.
Você transmite toda a energia produzida em Itaipu pra acender um LED a 100 km de distância.
Ó, mas assim, vamos colocar aqui, em relação das antenas isso daí, porque assim, você vai ter antenas onidirecionais, né, que são aquelas antenas que vão ter uma ponta no seu topo e ela vai transmitir as ondas de rádio pra todas as direções. E você vai ter antenas direcionadas, que são aquelas antenas que parecem mais ou menos um orelhão, sabe? Que vai ter uma pontinha na ponta dele, como se fosse uma concha.
Parabólica.
Parabólica, exatamente. Ela vai direcionar o envio das informações de rádio, ou ela vai ter também tem a função de captar uma área maior se estiver recebendo. Então isso daqui, você pode economizar, de certa forma, quantidade de energia em transmissão de energia por onda de rádio se você usar uma antena direcionada. Então tem isso daí. Só que eu quero fazer um exercício aqui do exemplo. Vamos lá. Tesla conseguiu fazer a política da energia via rádio. Agora todo mundo tem energia, transmissão via rádio em qualquer lugar de onde estiver, desde que o sinal chegue. A questão é, a energia hoje cobrada pelas concessionárias de energia e tudo mais, a energia teria que ser de graça no mundo em que ela fosse transmitida via rádio, já que o controle da sua recepção seria impossível.
Uhum.
Eu não vejo outra forma em que um controle seja possível, a não ser seja o mesmo esquema que as TVs a cabos utilizam, sabe? Para fazer transmissão e receptores de TV a cabo, como... Que eu nem sei se funciona mais esse rolê de gás, sabe?
Sérgio, controle sobre como você utiliza uma coisa...
Dá pra fazer de boa.
É a primeira coisa que o ser humano faz, né?
Você
vai ter que ter alguma coisa pra poder fazer a recepção.
Uma assinatura igual
a
da NET, sabe? Aquela caixinha da NET que você só recebe sinal se você pagou a conta.
Não, você vai estar recebendo o tempo todo, mas pra você poder utilizar, você vai ter que estar com a conta em dia.
É, tem razão. Porque eu tava nesse conceito, eu tava pensando, tipo assim, se ela fosse transmitida em âmbito geral, assim, direto da usina de energia pro ar, eu acho que o controle seria muito mais difícil pela existência de gatos, mano. É possível você hackear. É possível você hackear uma caixinha de transmissão da NET, da Sky e qualquer outra coisa.
O
sabe?
Que mais tem é Sky Gato, né?
Exatamente. Gatonete. Então, isso seria um controle muito difícil. Então, eu acho que se a gente vive no modelo como vivemos hoje, a energia via rádio, se ela fosse uma coisa popular e aceita já um conceito já empregado na sociedade, ela seria da mesma forma que a gente tem hoje, transmissão por cabos e tudo mais, e dentro das casas das pessoas, esses sem fio. O que também acarretaria no roubo de energia de vizinho entre vizinho, com gatos e tudo mais. E isso causaria muita distoância, muita discordância nessa tecnologia e meio que forçaria ela ou ser gratuita ou não existir. Porque o número de gatos e a facilidade de você roubar uma coisa que tá no ar é muito mais fácil do que você puxar um cabo debaixo da terra.
Uhum. É por isso que eu falei, fazer a transmissão de longas distâncias sem fio faria mais sentido daí você chega num bairro ou numa cidade e daí sim vai pro fio, entendeu?
Uhum. Teria o controle das concessionárias de energia, né?
Uhum. Que daí você consegue...
Eu vou fazer só uma pergunta pra vocês. Vocês têm celular, não tem?
Sim.
Sim, não teria.
Não, você tem chip no seu celular?
Sim.
Uhum.
Se tu quiser usar dados móveis, você consegue roubar de outra pessoa? Dados móveis tá no ar, sinal de celular tá no ar aí... Dados móveis, ligação, se tu não tiver crédito, você não faz, mano. Uhum. É o que eu falei, controle é muito fácil. E mesmo que exista gatos até mesmo hoje em dia com cabo.
É
muito mais fácil você puxar você fazer um cortezinho num cabo e puxar pra tua casa do que se você monta um sistema desse. Tá ligado? Sérgio, a forma de controlar é a primeira coisa que os caras iam desenvolver.
Surgir antes da própria tecnologia.
É, exatamente. Então,
foda.
Tipo, embora realmente possa acontecer de existir e tudo mais, você vê, cara, você tem, hoje em dia, por exemplo, o que que é pelo ar? É 4G. 4G, sinal de telefone é pelo ar. E o que que é por cabo? TV. O que que você vê mais gato? Você vê mais gato da Sky ou você vê gato de chip, de telefone? Tu não vê gato de chip de telefone.
Mas aí que tá. Não sei explicar. Tá, eu não sei, mas eu sei lá, cara.
ficou uma questão bem louca aí. É porque eu entendo, é que talvez o chip de celular, o número de celular, ele é quase como se fosse um documento vinculado. Se você não tem número, você não tem conectividade. A internet é quase a mesma coisa quando você fala de IP, né? De IP é uma identificação, é um documento do seu, da sua residência ali, do ponto de conexão. Quando você fala de televisão, você não tem IP. De ondas de rádio, ondas de televisão, você não tem IP. Você não tem um número identificador seu, sabe?
Na verdade, você tem um número de cadastro. Você tem tanto no aparelho quanto
no aparelho,
sistema.
Tem no aparelho, sim. Só que o sinal não está limitado àquele cadastro. Por exemplo, a TV digital, por exemplo. Você pode trocar a antena digital, você pode trocar a televisão e ela vai estar sempre aberta ali sendo recebida, independente ou não. A Sky também.
Quando você tem que fazer estragou teu aparelhinho, você tem que pedir um novo pra ele vir, não adianta você só pegar qualquer outro aparelhinho e ligar. Porque
tem que fazer o cadastro. Tem um cartãozinho agora, se não me engano, e tudo mais.
Então.
Enfim, eu não sei qual que é, como seria a possibilidade. Cara, que nem eu falei assim, a gente tá especulando aqui porque eu não sou da área da elétrica aqui da rádio, porque é muito.
Aqui em casa, o nosso roteador da Zone. Eu vou falar marco porque tá uma
porcaria.
Pode falar,
isso aqui é um cidade, episódio.
Pra criticar, mesmo, porque é uma porcaria. Tá uma porcaria. Mas.
Pera aí, patrocina nós que a gente fala bem.
Tá uma zone.
tá uma zone. Porque. Aí eu falei assim: vou ver se eu pego o roteador de outra pessoa que não tava mais usando. Fechou a conta dela, aí tava jogado lá. Vou trazer aqui pra casa pra instalar. Pá. Não é o roteador, é o modem, na verdade, de fibra ótica. Uhum. Aí trouxe aqui em casa, pá, tentei ligar, não funciona, porque aquele roteador, aquele modem tá vinculado só à conta da pessoa. Pra poder fazer daí teria que fazer o desbloqueio só na central.
Mas como já dizia Justin Bieber, e o rei deixou bem salientado aqui, nunca diga nunca. Never say never. Provavelmente existe várias fórmulas de você hackear. E outra, se fosse uma coisa tão comum, eu acho que cedo ou tarde já teriam feito isso, cara.
Ah, certeza. Daí você teria aí quase 100 anos.
100 anos, 100 anos de desenvolvimento, né?
Desenvolvimento, pô.
Mas assim, saindo um pouco dessa questão de roubo de energia e tudo mais, vamos falar de desenvolvimento tecnológico, né? Porque a gente é muito preso a baterias e o desempenho dos dispositivos que a gente tem dependem muito de quanto eles podem armazenar de energia. Se você tem algo que não precisa ter um grande armazenamento de energia, tem que ter o básico apenas para funcionar, já que ele está sendo recarregado o tempo todo. Na minha concepção, os aparelhos tecnológicos estariam, celulares, computadores, tá, gente, televisores, estariam muito mais avançados, de certa forma, já que eles têm mais espaço para entregar componentes, em vez de você colocar ajustadores de energia, né, frequência e baterias. Então, talvez, de novo, especulando completamente hipotético esse pensamento, mas talvez a gente tivesse um avanço tecnológico maior pela possibilidade de você ter mais energia disponível e a capacidade de armazenar menos energia. Talvez, aí fica no ar. Plantei a sementinha.
Aí você falando das baterias, eu pensei que o principal limitador para carros elétricos são as baterias.
E assim que o principal limitador para robôs gigantes pilotados por pessoas, assim como o círculo de fogo, são baterias. Tararam, tararam,
cara, vamos falar a verdade, gente. A gente sabe que se a galera realmente quisesse, né, que carros elétricos fossem uma coisa muito grande, eles já seriam, porque a gente tem carrinho de bate-bate.
Sim.
Sabe?
Uhum.
Era só a gente pavimentar as estradas com fio elétrico em cima e o carrinho ia igual bonde. Bonde.
Em São Paulo, sabe? Tem ônibus elétricos. No centro de São Paulo, na velha São Paulo, onde fica a cidade velha, né? O centro, tem um monte, tem cabos. Junto com os cabos de energia, tem cabos que cruzam as ruas inteiras em que existe ônibus unicamente elétricos. Que em São Paulo.
Fica com o ganchinho lá no cabo, né?
Exatamente. O cabinho fica lá tocando no cabo, na rede elétrica. O ônibus funciona completamente por energia elétrica, isso em São Paulo. E você fala assim, nossa, muito high-tech, muito tecnológico. Não, gente, isso é desde os anos 90. Porque eu lembro, antes disso o Cipá já existia também. Ônibus elétrico em São Paulo já existe há muito tempo, só que ele é conectado a uma rede física diretamente, né? Não é um sistema de transmissão sem fio. Então, não é um empecilho, cara, não é. É só questão de investimento em tecnologia e eu acho que um pouco de... Não vou falar porque vão me chamar de comunista, mas tudo bem. mesmo que a gente não tenha a capacidade de fazer uma transmissão sustentável, digamos sustentável porque a gente perde muita energia, energia é calor, calor gerado em termoelétricos, anyway, tudo faz. Mas enfim, se a gente não perdesse tanta energia com transmissão, a gente já tem a capacidade de, pelo menos, grande parte do transporte público das grandes cidades serem completamente elétrico. A gente não faz isso, por quê? Fica no ar, plantei de novo, semente da Discord.
Vamos substituir todas as estradas por carregadores de indução.
Esse é um plano da Tesla, viu?
Eu sei.
De fazer uma, fazer uma faixa de. Não todas as estradas, mas fazer uma faixa dedicada para carregação de, e, por indução.
Carregamento.
Isso, carregamento por indução.
Sabe quem já fazia isso?
Quem?
Ele mesmo.
Top Gear 3000.
Nossa! Não, peraí. Vírgula musical, porque vai ter música do Top Gear agora.
Não, agora você tem que colocar a versão forró. Que batida é essa?
Beleza, galera, vamos fazer o segundo e se aqui. Eu trouxe uma aqui que vai dar debate. E se a humanidade desaparecesse da Terra? Não importa como, foi doença, foi guerra nuclear, foi apenas os abduzidos por alienígenas ou talvez a gente nunca tenha existido, isso aqui é um delírio coletivo. E se a humanidade desaparecesse de repente?
Cara, agora você falou uma coisa que tá totalmente errada. Não importa como. Claro que importa como. Porque assim, vamos lá. O que a gente tem que pensar? Foi um vírus extremamente letal que decimou a população da Terra em apenas uma semana? Porque isso pode ser uma coisa. Porque vão ter corpos se decompondo em todo lugar. Foi guerra nuclear? Porque a gente vai ter um impacto da radiação na Terra. Você vai ter poeira impedindo do sol chegar e tal, inverno nuclear que é o nome, né? Eu tinha esquecido, eu tava tentando lembrar enquanto eu descrevi um negócio. Ou foi, sei lá, alienígenas chegaram e mataram todo mundo. Ou, sei lá, foi tipo um negócio meio que arrebatamento bíblico, assim.
Vamos meter o arrebatamento bíblico? Vamos meter o arrebatamento bíblico, porque eu quero usar o exercício mental de que...
Um alienígena roxo com 6 joias
no infinito. Que ele errou a conta e em vez de 50% foi 100%.
Vamos trabalhar com um conceito em que a gente apenas desapareceu, estilo Thanos. Um estalo de dedo ou, sei lá, estilo alienígena, a gente só foi abduzido, arrebatado. Nada mudou, não houve guerra, não houve nenhuma catástrofe ambiental ou viral, apenas desaparecemos.
Só foi aquele meme do... Nossa! Sumiu!
Mas quem faria esse questionamento, já que não teria ninguém pra questionar?
O Vigia.
Parife aí de novo.
Honestamente, se eu pudesse corrigir, se eu pudesse punir você, eu faria. Mas não posso interferir. Você, mais do que qualquer outro, deveria entender que intervir no tempo e nos eventos só leva a mais destruição.
Mas assim, eu fico... Minha maior preocupação são com os pets. A grande maioria ia morrer, cara. Pensa bem. Desapareceu. Todos os animais que são presos nas casas, principalmente a Marie, minha gatinha, que tem aqui comigo, se eu desaparecesse hoje, ela ia durar uma semana, no máximo duas, porque a comida ia acabar, ela não ia conseguir sair de casa e ia acabar morrendo de fome. Então, grande maioria dos animais domésticos, como cães e gatos, assim como animais de corte domesticados, como, como frangos...
Ganso. Olha, o ganso, se o ganso sobrasse, ele não ia pra lugar nenhum mesmo.
Então, eu ia pra cães, mas ia gerar xenofobia no cast, as pessoas não entendem o contexto cultural, mas vamos falar de gado, vamos falar de frangos, bois, todos eles iriam, a grande maioria acaba morrendo, porque é criado em confinamento, e os que conseguissem se libertar, acabariam virando presos, já que são animais extremamente dóceis, então, por causa, obviamente, da domesticação. Então, primeiro ponto, animais se ferrariam se um ser humano desaparecesse.
Tem uma coisa que eu lembro de Chernobyl. Na série mostram lá o pessoal fazendo o abate até de animais domésticos, né? Que tem lá aquela cena que é pesada pra caramba do cara matando os cachorros, né? E os filhotes.
Sim, é por causa da contaminação de,
mas
radiação.
Eu vi que aquilo não estava acontecendo de verdade. Eles matavam, sim, eles estavam matando animais, mas eram animais selvagens ou animais de rua.
Sim.
Porque quem é animal doméstico, ele não se movimenta muito. Era bem pouco provável que ele fosse ir pra alguma zona fora da restrição.
Isso é meio que um viés de confirmação, porque assim, cara, na Austrália...
Então,
a gente tem um grande problema com cães domésticos que se tornaram selvagens e gatos domésticos que se tornaram selvagens e estão acabando com a fauna local.
Mas quanto tempo levou isso?
Porque a galera levou, soltou, virou de rua, formaram grupos e se tornaram selvagens, de certa
forma,
né? Mas
é isso que eu tô falando. Animais de rua. Mas aí você leva um tempo pra poder fazer isso acontecer.
Ah, mas é claro que os pugs seriam extintos, né?
Ah, sim, com certeza.
Ô, Sérgio, uma outra coisa que aconteceu, por exemplo, usando o exemplo dessa gatinha, ela, se você possivelmente sumisse, ela poderia morrer de fome e tal, ou com um desastre aéreo, né? Porque passa um monte de avião aí por perto, pode ser que um avião caia e destrua o seu prédio, por
exemplo. Caralho, que específico. Mas tá bem, pode ser. Ó, outra coisa que acontecer na sociedade seria, nas primeiras horas, todas as regiões que são alimentadas por termoelétricas que dependem de combustíveis fósseis, nas primeiras horas, ou no máximo em uma semana, sofreriam apagões o tempo todo, porque essas usinas que são alimentadas constantemente com combustível fóssil iriam parar. Boa parte da população mundial que não existe mais, ou seja, das residências urbanas que são alimentadas com energia proveniente de combustíveis fósseis, entrariam em apagão. Porém, aquelas que funcionam com energias renováveis, como eólica, como solar, como a hidrelétricas, por exemplo, funcionariam muito mais tempo, mas, de certa forma, em algum momento parariam de funcionar quando a degradação do material acontecesse, ou defeitos técnicos, enfim, isso também aconteceria. O problema maior, eu acho que fica nas hidrelétricas, né? E nas usinas nucleares, que durariam até mais de 1 ou 2 anos, dependendo da usina nuclear. Quando o combustível acaba, ele entra em fusão e causa o desastre de Fukushima e Chernobyl, como a gente já viu, né? Então, no primeiro momento, apagão das termoelétricas. Segundo momento, apagão das energias renováveis. E em terceiro momento, um desastre catastrófico e efeito em cadeia nuclear no mundo todo, em que todas as usinas nucleares começariam a entrar em colapso e, consequentemente, causar desastres de fusão nuclear ali descontrolada, como aconteceu em Fukushima e Chernobyl.
Chernobyl não foi uma fusão nuclear, ela não foi exatamente uma explosão, não foi nuclear. O que aconteceu foi... esquentou demais a água. Sim. E acabou explodindo a água, e que daí jogou um pedaço radioativo pra tudo que é lado. Mas não foi uma explosão nuclear, não atingiu massa crítica.
Isso eu entendo, só que tipo, a questão do combustível nuclear, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui antes de começar o cast. As usinas nucleares, elas têm uma alimentação a partir de urânio ou como que é o nome do outro?
Plutônio.
Urânio e plutônio, né? Tem alimentação por urânio e plutônio. E a troca do combustível das usinas nucleares acontece dependendo de 18 a 42 meses, dependendo da usina. Quando o combustível acaba, ele entra em superaquecimento, ou seja, você está cheio de isótopos radioativos de baixo decaimento, mas ainda que tenha decaimento, causando superaquecimento, assim como a falta de alimentação, do refrigeração desses sistemas, né, de geração de energia, causaria fusão dos seus reatores. Causando a fusão dos seus reatores, já era. Ou seja, você não pode deixar o combustível da usina nuclear chegar no seu final, porque quando ele acaba, na verdade não acabou ainda, ele ainda se torna ativo só de uma forma que não é possível gerar tanta energia quanto o decaimento do urânio ou do plutônio.
Ô Sérgio, eu só vou fazer uma pergunta. O fusão, no caso, é fusão de derretimento ou é fusão?
Fusão de derretimento.
Fusão?
É, fusão de derretimento, tá, gente? Não é fusão nuclear. Desculpa.
Tinha dado a entender que era fusão nuclear, por isso que o Rafa acho que fez até a pergunta.
Eu acho que eu me expressei mal, então. É fusão de derretimento do núcleo. Do reator, tá? Não é fusão nuclear, porque esse método é uma tecnologia que a gente tá desenvolvendo ainda, porque se fosse o caso, a gente já estaria usando, né?
Não, beleza, é porque ficou meio estranho, né, mesmo. Mas, ô Sérgio, você falou de energias renováveis, mas todo tipo de energia renovável? Você falou que, tipo, primeiro ia ter problema com energia térmica, depois renováveis e depois nuclear.
A renováveis, digo assim, os painéis solares e os eólicos, né, e os geotérmicos também, eles acabariam parando com falta de manutenção, né? Exatamente. Agora, as hidrelétricas, elas acabariam parando por dois motivos. Ou pela falta de liberação da água, se for controle humano, né? E daí você causaria um rompimento ou um transbordamento dessas usinas. E, consequentemente, depois de vários anos, tá? Algumas décadas, o concreto que compõe essas usinas iria se degradar e, de certa forma, eles iriam se romper causando enchentes. Mas isso é de médio prazo, não é curto prazo, como a gente fala das termoelétricas, né? As termoelétricas seriam um prazo muito curto, não duraria semana.
Então, Sérgio, eu sei que, por exemplo, independentemente disso aí, eu acho que é bem variável, principalmente para a energia solar, que ela acaba entrando com algumas variáveis também de localização e o impacto ambiental que teria em cima desse tipo, né? Degradação por causas ambientais, né? Que seria o correto falar, né? Mas eu sei que teria um lugar no meio do deserto de Saara, lá na África, que estaria tocando Toto África mesmo depois de todas as coisas pararem de funcionar. Então, tipo assim, mesmo depois de todas as fontes de energia do planeta terem parado de funcionar, e o planeta entrar num silêncio, né, onde só teríamos os animais aí e tal, um determinado lugar no meio do deserto de Saara ainda ia tá tocando o resquício musical da humanidade. Você já pensou como maluco é isso? É porque em 2019 teve um artista que fez uma intervenção artística no deserto do Saara e ele montou uma estrutura lá com painéis solares e, tipo, cara, o cara foi, assim, hilário, né, porque ele colocou pra tocar a música África, da banda Totó, e fica tocando em repeat, tá ligado? Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Então, esse cara fez essa intervenção e, assim, vai ficar tocando lá, tá ligado? Tipo, você não vai ter mais nada humano tocando, porque todas as energias, todo tipo de fonte energética parou. Então, se em algum momento uma pessoa visitasse a Terra, o único tipo de música que ele ouviria seria África.
Cara, mas assim,
a primeira música que ele ouviria, no caso, né? Se ele conseguisse ouvir todos os sons de música do planeta num momento só, né? Porque é bem específico, ele ter que ir naquele ponto em si pra ouvir.
Mas enfim, você tá falando,
tipo,
mais ou
menos
de
os painéis de ouro da Voyager.
Tá, mas aqui a gente tem que colocar que a Voyager tá no espaço, né? Sem intempéries temporais.
A Terra também.
Não, mas sem intempéries do tempo, né? A Voyager não sofre de... O máximo que ela sofre de radiação cósmica, mas ela não sofre mais de superaquecimento, que tá super longe, de frios extremos, chuva, vento com areia, né? Principalmente, na minha concepção, qualquer estrutura humana, independente de quanto ela tenha sido feita pra durar, cedo ou tarde ela vai se degradar e vai deixar de transmitir ou quem sabe, existir de certa forma. A única coisa que a gente tem hoje do Velho Mundo, por exemplo, são estruturas que a gente conservou culturalmente ou são estruturas que ficaram em ambientes completamente... ambientes que têm uma capacidade de preservar o que está lá. Ambientes extremamente secos, por exemplo, o deserto do Saara ou o deserto onde fica lá, o Antigo Egito, né? As pirâmides estão lá até hoje por dois motivos. Uma é que são feitas de pedra. Pedra não é um material, não é um compósito, ela é uma coisa natural. A degradação dela é uma coisa muito mais difícil de acontecer comparado com concreto moderno, tá? Vamos deixar o concreto romano de lado aqui, que é outra coisa muito bem preservável, digamos assim. Então, se você pegar em paralelo as pirâmides do Egito e as cidades índio-americanas, né, que vêm dos povos maias, aztecas ou mais, que ficam numa zona florestal úmida e temperada, você pode colocar que as pirâmides do Egito estão lá, quase da mesma forma que foram construídas, obviamente que teve várias degradações humanas e do tempo, mas existem relatos dos espanhóis quando chegaram aqui nas Américas, em que era possível ver cidades, campos e construções muito bem desenvolvidas no leito dos rios, ao redor dos rios e tudo mais, e após a presença dos espanhóis aqui nas Américas e a disseminação de doenças que não existiam aqui antes, causou a extinção desses povos e o abandono dessas cidades, que hoje a grande maioria já nem existe mais e boa parte foi tomada pela vegetação e foi engolida pela floresta. Ainda está lá os registros, mas a gente só pode colocar aqui, por exemplo, em poucas centenas de anos, cidades magníficas feitas de pedra foram engolidas e quase que desapareceram totalmente. numa zona úmida e temperada, como a floresta amazônica. Em contrapartida, um exemplo muito similar, feito num deserto, tá lá há o quê? 5 mil anos, mais ou menos? E vai ficar lá por muitos mais milhares de anos.
Cara, você tá ligado que era uma piada, né?
Aí, enfim, não peguei a piada, cara.
Era só uma piada, vou falar que ia ficar tocando música quando tudo tivesse parado, sabe? E eu nem tava pensando em coisa de 100 anos. Você falou que a usina nuclear ia parar depois de 48 meses, que é, tipo, no máximo, né? Que é, sei lá, 4 anos, cara.
Uhum.
Então, sei lá, eu acho que aquela instalação de o cara tocando conseguiria durar mais 4 anos.
Ah, provavelmente, provavelmente.
Então.
Mais uma década? Um século.
Não, nunca, jamais. Você é louco. Você imagina, já começa a acumular poeira em cima dos painéis solares, já começa a ter danificação nos painéis também, por conta de tempestades, etc. Sei lá, pega neve no Saara, por exemplo. Caraca, e os impactos ambientais? Será que a gente conseguiria pausar com isso, né? Você, teoricamente, pararia todos os tipos de emissões também de carbono, né? Exacerbadas que são provenientes da humanidade. Será que com isso a gente conseguiria evitar o superaquecimento do planeta?
Sim.
Ah, meu amigo, eu pesquisei isso também. Cara, a gente ia levar no mínimo... Não, vamos supor, se a gente cessasse todos os desastres, todas as...
Toda emissão de carbono.
Emissões de carbono na atmosfera e gases do efeito estufa também, como água, vapor d'água e gases com nitrogênio e enxofre também, que tem uma grande colaboração nisso daí, né? Mas assim, se a gente cessasse de uma vez, pelo meu estudo, mais ou menos levaria 100 anos, no mínimo, para que os efeitos imediatos causados pelo homem cessassem. Ou seja, o carbono liberado pelo ser humano, mesmo depois do ser humano desaparecer, ainda continuaria por mais 100 anos. E isso é tanto pelo aquecimento global, tanto pela degradação do lixo que a gente deixou aqui, e tanto quanto qualquer outra coisa que resquício humano que esteja permanecido aí, como construções, assentamentos, lixões, né, que o pessoal encobre e tudo mais, isso ainda ficaria liberando gases na atmosfera por mais 100 anos, mesmo depois de a gente desaparecer. E para a atmosfera se recuperar, seriam de 5 a 10 mil anos, mais ou menos, para a gente voltar na mesma temperatura média, na mesma concentração de carbono na atmosfera que a gente tinha no período pré-industrial. Então,
uma
você coloca isso.
Eu não tinha pensado até. Tem muita emissão de carbono que hoje a gente segura, na verdade, né?
Uhum.
Que é feito em locais de tratamento de lixo, até mesmo tem usinas que fazem todo o tratamento, né, para poder tentar diminuir um pouquinho o impacto ambiental e tudo mais. E sem ter ninguém para fazer esse controle, provavelmente ia ter um boom. Um pequeno boom de emissão de carbono.
E esse boom duraria, tipo assim, seria um boom no começo e ele ficaria... ia perdendo força, mas ainda liberando gases por mais 100 anos. Tipo assim, mesmo assim a gente estaria... Mesmo sem a gente na Terra, a gente ainda estaria prejudicando ela de certa forma.
Mas o que eu quis dizer, por exemplo, seria com relação aos tratados, por exemplo, que a gente tem, o Tratado de Paris e tal, que... seria não deixar a Terra aumentar mais de 1.5
já
graus,
foi,
sabe?
Irmão, já foi isso aí.
Não, mas, cara, tem um novo, cara, tem um novo.
Agora é 2 graus, 1.8 é 2 graus.
Cada vez vai aumentando um mais, sabe? Tipo, nossa, não conseguimos, gente, vamos aumentar um pouquinho aqui a meta agora. Mas enfim, isso que eu quero dizer. Claro, a reversão dos impactos demoraria muito tempo, mas... Igual você comentou, vocês comentaram ainda da questão do lixo e tudo mais. Mas mesmo assim, se fosse hoje em dia, o quanto... Qual, tipo, na pegada de carbono humanitária, da humanidade, qual a parcela isso teria? Uai, seria 10%, 20%, 30%, 40%, 5%, 1%, quase nada, sabe?
Então, entendi.
Seria mais ou menos nesse caso, porque a gente teria... Em, sei lá, questão de um ano, a gente teria morte de todo o gado. Todo o gado não, mas boa parte deles. Todos os ruminantes, animais de corte aí, a gente acabaria morrendo por um determinado período aí. Vou colocar 2-3 anos, enfim. É, pelo menos não todo ele, mas os que são em grande quantidade, né? Que são os casos que seriam utilizados para exportação de carne, etc. Enfim, você teria também emissões de carros, aviões, meios de transportes em si, emissões industriais e até mesmo das termoelétricas, como a gente já comentou, sobre geração de energia. E querendo ou não, isso é boa parte do impacto. Você também tem a diminuição de uso de água para o agronegócio e tal. Cara, só faria bem pro planeta. Acho que a gente devia fazer isso.
Vamos combinar certinho aí. Isso aí é outra coisa de não ter ninguém para controlar. Plataforma de petróleo offshore ia causar, provavelmente ia acabar causando um desastre ambiental enorme.
Nossa, realmente, cara. Imagina se todas elas começassem a ter vazamentos de petróleo.
Não imagina. Se essa humanidade desaparecesse, é simples. Ia acontecer isso. Porque assim...
Elas já têm um nível aceitável de vazamento.
Sim, isso é o mais escroto. Existe um nível aceitável. Isso daí não deveria nem existir um nível aceitável. Mas assim, vamos supor, a gente tem várias. Eu não tenho o número correto aqui, mas é N plataformas de extração de petróleo no oceano. Sem contar aquelas em solo também que existe, tá, gente? Não é só no mar que a gente tira petróleo.
É que a gente tá mais familiarizado por causa que aqui no Brasil é o principal.
E uma coisa que acontece nas plataformas de petróleo é que a grande maioria delas funcionam dessa forma. Eles injetam ou gás comprimido ou água para dentro do solo. E isso faz com que a pressão que você está injetando lá dentro empurre o petróleo para cima. E daí você tem outro cano em que esse petróleo vai subir. Então, ao mesmo tempo que você injeta água ou ar no solo, o petróleo sobe. Pressão, resumindo. Esses dutos estão ali, vamos supor, conectados. Se, obviamente, deve ter sistema de emergência para travar os tubos e tudo mais. Mas, se a gente colocar no papel que a humanidade sumiu e a gente pode passar tanto 10 anos quanto 1000 anos sem ninguém para fazer manutenção disso, cedo ou tarde, essas plataformas vão enferrujar, vão se quebrar, seus sistemas de segurança irão se degradar e todo o petróleo preso naquele cano que esteja ali naquela conexão vai ter acesso ao mar. Então, cedo ou tarde, elas vão cair, assim como a ponte Golden Gate, que é feita de ferro e aço, ela cairia aos pedaços depois de, no máximo, 100 anos. As plataformas de petróleo também aconteceria isso.
Eu lembrei de outra coisa. A gente já comentou num dos casts de evolução aí que em um determinado momento em que os nossos queridos seres primitivos começaram a realizar fotossíntese e o nível de oxigênio começou a subir, várias coisas morreram porque elas não tinham capacidade de lutar contra a oxidação, né?
Sim.
Elas não conseguiam se proteger disso.
Sim.
A gente vai ter um novo caso de extermínio em massa, porque agora vão exterminar carros e aparelhos feitos de metal e ligas metálicas.
Ah, mas aí não é vida, não é extermínio, oxidando. Não é vida.
Ah,
não é
tu extermínio. Tá me falando que o Relâmpago McQueen não tá vivo. Tchau. Não, tô brincando.
Pra quem não sabe, peraí, que você botou uma coisa muito importante aqui. Eu quero botar duas mensagens pra galera. Quem quiser jogar No Man's Sky comigo com o Rei, manda mensagem que tamo na Steam. Dois, ó, ouvintes, o Rei não quer jogar No Man's Sky com vocês. Então ficou registrado aí. Dois, o apelido do Rei na Steam é Relâmpago Marquinhos. Fica aí.
É verdade.
Exposed.
Ah, não é Exposed, cara. É. Tu não sabe isso. Eu já falei no cast umas par de vezes isso.
Não é
tem uma história muito interessante por trás disso, mas...
Não é cachau. Que o Rei direto faz um cachau.
Que, nossa, que risada mais Eliana.
Deixa minha Eliana aí, pô.
Mas voltando pro caso do extermínio, é uma brincadeira, é claro, né? Porque os carros não são seres vivos nem nada. Mas a gente vai ter uma decomposição de resquícios humanos, né? Ao longo do tempo, que vai ser muito grande. Você comentou, Sérgio, da parte das construções humanas que vão acabar... Que no caso, né, acabaram as construções antigas que a gente tem, que foram tomadas pela natureza, né, e tudo mais. E hoje em dia, com equipes de escavação, a gente consegue trazer e tudo mais. Eu acho que tem uma... É a pirâmide de Yucatán, no México, que ela tava totalmente soterrada.
Sim.
E os caras trouxeram de volta, se não me engano é ela, né?
É a cidade, tem a pirâmide de Yucatán, né? E. Não, Yucatán é a cratera do asteroide, doido. Não sei se é a pirâmide. A cratera de Yucatán foi onde caiu o meteoro dos dinossauros. Eu posso estar fazendo confusão, porque pode ter sim uma pirâmide de Yucatán. Não sei, tá, gente? Desculpa.
Ah, eu falei errado, é Kukulkan que eu Kukulkan, queria falar, isso. Não é Yucatán.
É, ela foi reescavada, né? Ela é um sítio arqueológico hoje, um ponto turístico muito bacana. Se você não conhece, dá um Google aí. Compensa conhecer o local, é bonito, legal. Nunca tive a oportunidade de ir, mas é magnífico. E foi escavado por causa que a floresta engoliu a cidade, depois que os povos ali que viviam desapareceram, né? É um exemplo bacana,
bem,
cara.
Bem no estilo daquele de filme que a cidade perdida no meio da floresta.
Sim.
Eu tava o Indiana Jones?
Bem isso.
Indiana Jones, o pior exemplo de arqueólogo da cultura pop.
O caminho para Eldorado.
Eldorado é um filmaço. E eu descobri que Eldorado, eu assisti... Eu assisti Eldorado semana retrasada. Eu tava no catálogo Netflix. E eu descobri que não é da Disney. Eu fiquei a vida inteira achando que aquele filme magnífico era da Disney. E ele é da DreamWorks, gente. E é muito bom.
É claro. Se eu não me engano, deve ter saído bem pertinho do filme do A Nova Onda do Imperador.
Ah, com certeza.
Porque é dos rip-off, cara.
Mas eu vou falar pra você que, pra mim, Eldorado é melhor que o negócio do Imperador lá, que eu nunca gostei do estilo daquele moleque.
Eu só não digo que você tá certo, só não concordo com você, porque aí seríamos duas pessoas erradas.
É, pois é.
Gostei.
Saiu pela tangente.
Cara, ó, voltando, a gente comentou sobre essa questão do consumo das cidades pela natureza e tudo mais.
Uhum.
Cara, quanto tempo um prédio demora pra começar a ruir até o chão, sabe? Eu sei que, assim, depende muito da época que o prédio foi feito. Tem muitos fatores que precisam ser levados em conta. O material de construção, uhum, a forma como foi feita a estrutura dele, o local em que ele foi construído, por exemplo, se foi feito em Santos, que é tudo torto, ou se, uhum, foi numa cidade longe da praia. É, como eu disse, praia, que daí vai considerar também a oxidação. Então, dependendo de como foi feito o prédio, decomposição de, tipo, rachaduras ou coisa do tipo que possam acabar expondo a estrutura metálica dele, pode começar a fazer o prédio oxidar de dentro pra fora e ruir. É, você também tem a altura do prédio, que é muito importante, né? Porque quanto mais alto o prédio, mais fadiga ele sofre por conta do efeito de vento e tudo mais. Cara, são muitos fatores, mas com o tempo... Você imagina que a maioria dos prédios vão cair. Tipo assim, se você der muito tempo, é muito mais propício que, por exemplo, 2 mil anos, 10 mil anos. Coloca 10 mil anos. Pode ser que a maioria dos prédios que a gente tem hoje em dia, prédios altos, tenham caído e as pirâmides ainda estejam de pé.
Uhum.
Cara, sim. Muito provavelmente. Sim. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui também em relação a quanto tempo duraria a vida útil das estruturas modernas humanas, né? Aquelas que são feitas de concreto armado. A maioria das obras feitas pela humanidade é sem contar de madeira também. Mas enfim, concreto moderno, como a gente conhece, ele é muito resistente, sim. E num curto período de tempo após ele ser feito, ele ganha mais resistência. Ou seja, eu fiz um concreto armado na minha casa, em que ele vai ter seu momento de cura, né, de endurecimento, e vai formar ali a estrutura que eu tenho, como qualquer casa ou prédio que você possa ver. Nos primeiros anos, essa estrutura tende a ficar mais dura. Nos primeiros 10 anos, 5 anos aí, dependendo das condições ambientais, ela tende a ter um coeficiente de dureza, a gente pode chamar assim, maior, mais resistência. A questão é que concreto também é uma coisa que absorve muito líquido, também muita água, e também está muito sujeito a condições ambientais. E depois de um certo tempo, ele começa a se degradar. E é por isso que você vê reboco de parede caindo, você vê estruturas degradando, ruindo quando não são bem tratadas, não são conservadas, né? De certa forma, as cidades como a gente conhece hoje, na primeira década, o que não caiu por causa de incêndio ou por causa de terremoto, furacão, chuvas, tempestades, o que se permanecer de pé vai ter sido tomado pela mata. Em 10 anos a mata toma tudo, São Paulo viraria uma floresta, por exemplo. E em mais ou menos 100 anos, boa parte das estruturas teriam sido destruídas, porque o mato em si, a vegetação, vai encranhar nas estruturas de metal, nas estruturas de concreto, e vai fragilizar esse material cada vez mais, tornando-o cada vez mais poroso e mais frágil, e assim ele vai se degradar. O limite do que a gente conhece como cidades, ele vai deixar de existir como a gente conhece, tipo, ser irreconhecível, né? Quando você chega lá, você vai ver só ruínas, não vai ser mais essas cidades como a gente conhece, de 1.000 a 10.000 anos. Esse é o limite de existência das nossas cidades que a gente possa identificar. Então, dependendo da região do mundo que ela esteja, numa região mais úmida e quente do que uma região mais fria e seca, de 1000 a 10 mil anos, as cidades humanas deixariam de ser reconhecíveis e interpretáveis. Tipo, você chegaria naquele ambiente, seria só mato e ruínas, você não teria mais nada. Então...
cidades humanas modernas, no caso, né?
Isso, exatamente. O que sobraria pra gente depois de 10 mil anos? Sobraria resquícios fósseis de estruturas. Por exemplo, estruturas que foram soterradas provavelmente seriam mais bem preservadas do que estruturas que ficaram em ambiente aberto. Isso é plausível completamente. A gente consegue ver, consegue ter referências e também exemplos atuais. Agora, estruturas feitas de pedra em ambientes secos? Meu irmão, esse negócio vai durar bastante tempo, mas nada é imortal. Assim como as pirâmides do Egito vão desaparecer em algum momento, porque pra gente ela é antiga. As pirâmides do Egito são muito antigas pra nossa concepção humana, né? 5 mil anos, o Egito aí é muito antigo e tudo mais. Mas, o que é 5 mil anos pra uma era geológica? Entende? É, se você colocar 1 milhão de anos, pode ser que nem as pirâmides possam existir mais. Apenas um bloco de calcário, eu acho que é feito das pirâmides, gigante, enterrado na areia, que ninguém mais vai saber identificar o que era de fato, porque foi se degradando, foi desmoronando, foi sendo consumido pela natureza, de certa forma. E quando você coloca 1 milhão de anos em tempo geológico, um deserto pode sim virar uma floresta. A gente tem que colocar isso aqui também, né? Porque o deserto do Saara já foi completamente um oceano, já foi completamente uma floresta tropical, e hoje é um deserto. Isso... em escala geológica, então tem muito tempo aí, né?
É, o Aquaman é derivado dos Atlantes, né? Que era no deserto do Saara, né?
Eu não lembro bem da mitologia, mas deve ser uma pegada... Tipo, as Atlantes, eles ficavam em... Tinha até um mapa escrito pelo filósofo grego lá.
No caso do Aquaman, você vê no filme. É isso que eles falam no filme. Mas enfim, é brincadeira. Aquaman não existe, gente.
Quem disse que não existe? Você já explorou o 60% do oceano que nunca foi visto? Cara, o Aquaman é o herói mais subestimado que tem na Marvel, cara.
Oh. Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Na DC, na DC. É.
Ô, Sérgio, mas aí eu te faço uma pergunta. Se, com toda essa diferença, com esse tempo, todos os resquícios de cidade, capacidade de identificação e tal, podem ter sumidos, aí eu te pergunto, e se... na verdade, os dinossauros vivessem em cidades.
Você assistiu Família Dinossauro?
Já.
Resumi pra você, então.
Ou os Flintstones.
Não, peraí. Flintstones não. Humanos não coexistem com dinossauros. Isso aí é coisa de criacionista doido, mano. Não,
mentira. Não, a gente convive com dinossauros hoje em dia.
Ah, é verdade. Aves, você come dinossauro de vez em quando.
Aves hoje são... dinossauros aviários. Sim, toda ave é um dinossauro e toda ave é um réptil. Sim, gente, pesquisem e é verdade. Só que
se
elas
você não
são
sabe
dinossauros
disso,
modernos.
É porque você reptil de ano.
Ah, meu Deus, Rafael, a quinta série você saiu, mas ela não saiu de você.
A quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você.
Ai, cara,
eu posso
muito
reutilizar
bom.
A piada do Rafa falando que ele não saiu da quinta série não, porque ele repetiu?
Eu repeti a quinta série, bicho, sabia? Repeti a quinta série e eu era um cara bem travesso, fica aí, gente, não é porque você repetiu de ano que você é burro, tá? Na verdade eu era preguiçoso, é diferente, vamos colocar aí. Mas não vem ao caso, quem quiser saber minha história, compra minha biografia que eu não escrevi ainda.
O miserável é um miserável.
Tem que mudar o tempo verbal. Tira esse era.
O miserável é um gênio!
Gente, ó, seguinte. Tem dois últimos pontos que eu quero puxar aqui antes de finalizar esse cast aqui. Primeiro, a humanidade desapareceu. A humanidade foi responsável pela destruição do meio ambiente e causou a extinção de diversas espécies no mundo. Não só a extinção, mas a seleção artificial, o que tornou os seus selvagens muito raros, como a cenoura e o milho, por exemplo. O selvagem é completamente diferente da cenoura e do milho selecionados que a gente tem hoje. Então, se a gente parar pra pensar, a humanidade desapareceu. A gente abriu um espaço ecológico gigantesco para que as espécies que a gente ameaçou ou expulsou dos seus ambientes naturais retomassem. Então, a gente pode colocar aí que a população animal cresceria muito rápido, vulgo Chernobyl aí. É um ambiente que a gente tem como exemplo real de que a natureza toma seu lugar de volta quando o ser humano não tá lá.
Ah, a gente já teve meio que um preview disso. Os golfinhos aparecendo em Veneza, macaco tomando a cidade lá na... Acho que é no sul da Ásia, pra não falar errado o nome do país, mas... Porque os macacos já tomaram a cidade, basicamente, enquanto tava todo mundo em quarentena.
Quanto tempo você acha que demoraria para os macacos começarem a aprender a utilizar armas de fogo deixadas pelos humanos, por exemplo? Tipo, o planeta dos macacos.
Os macacos são um caso à parte, né? Foi um vírus que aumentou a inteligência deles.
Não, mas falando sério, você acha que com essa interação meio que forçada, né, com os animais retomando as cidades e tal, poderiam acontecer casos de interação animal com tecnologias humanas deixadas pra trás? Independente do que seja, sabe? Se seja tipo, animal usando um pote pra guardar coisa, animal usando panela pra bater em outro animal, ou animal aprendendo a usar faca pra ajudar a caçar.
Com certeza.
Qualquer coisa, sabe?
Não, sinceramente, eu acho que não tem tempo suficiente pra que os animais desenvolvam esses comportamentos enquanto exista ferramentas humanas úteis, né? Até elas se degradarem, serem destruídas, a não ser que no futuro se assumissem essa posição de espécie mais inteligente.
Em coisas simples, não tá pensando em coisa, nada complexo.
Não tô falando em um macaco usar celular.
Sim, mas eu fico pensando assim, numa faca, num martelo. Ah. Um martelo tem uma cabeça de aço. O aço do martelo vai, se ele não for fossilizado, aprisionado numa rocha, ele vai se enferrujar e degradar completamente, gente, em 100, 500 anos, a cabeça do martelo.
Sérgio, se tu der um macaco na mão do martelo...
Ele
aprende a usar aquilo lá em uma semana.
E por que ninguém ensinou ainda? Ninguém deu um martelo
porque
com um macaco na floresta?
Só que os macacos, eles não usam roupa, fica pelado pra não ter que pagar imposto.
Ah, tá, agora faz sentido. Faz sentido, agora sim, é tudo questão de imposto. Cara, eu fiz uma...
Não, mas é uma coisa que eles não têm contato, cara. Você acha que os animais são tão incompetentes assim? Tu não vê teu gato que já aprende a abrir... Tem gato que aprende a abrir porta.
O meu gato abre porta quando eu tenho que ir pra fora.
Então, mano, isso é um tipo de interação com tecnologia humana. A porta é uma tecnologia humana.
Tem razão.
Tu não vê um elefante fabricando uma porta na floresta, tá ligado? É isso que eu quero dizer. São as coisas mais simples. Porque, querendo ou não, a gente tem tipo, a natureza em si, os biomas, o ecossistema que esses animais estão inseridos. Porém, com essa questão de retomada de cidades e tal, eles vão acabar interagindo com novas coisas. E, querendo ou não, eles vão... Sim, acabar utilizando essas coisas. Mas tipo, o que eu queria era mais ou menos pensar nas umas coisas malucas que poderiam acontecer. Igual eu falei, você imagina tipo um macaco que pega uma faca, vai ao primeiro macaco, mexe na faca, se corta. Aí ele descobre que ele consegue pegar essa faca e segurar essa faca sem se cortar. E ele começa a matar os outros macacos, ele vira o primeiro macaco assassino, que é a série que vai sair lá da Marvel agora, do Assassímio, que é um macaco que é assassino.
Que nome perfeito.
Assassímio? Assassímio.
É Assassímio.
Gente, eu nunca ouvi falar disso. O Rafa falou tudo, o nome é perfeito, e eu vou ter que pesquisar sobre isso, porque Assassímio foi o melhor termo, juntando duas palavras que eu já escutei. Mas assim, é muito bom mesmo. Mas assim, eu fiz uma... Eu tava... Óbvio, né? Eu não... Nada na minha cabeça. Eu pesquisei e eu fui atrás de autores que fizeram hipóteses e pensamentos em relação a isso. Mas assim, questão a vida animal, questão não só macacos e animais maiores, mas desde a vida de inseto, assim. A vida de inseto, olha o filme aí. Mas assim, por exemplo, o ser humano desapareceu. Primeira coisa que vai acontecer no ser humano. A... liberação de agroquímicos nas implantações vai acabar espontaneamente, na hora. Então, se a gente vai ter muita disponibilidade de comida altamente energética, que são as plantas selecionadas que a gente teve, disponíveis, vai ter uma explosão de insetos gigantesca. Porque não tem mais...
O bicho vai ficar monstro.
Exato, os insetos vão ter uma população muito grande e esse boom inicial de população dos insetos vai ser tipo meio que um fator quase que de extinção, de certa forma. Por quê? A população de insetos iria crescer tanto e consumir todos os recursos deixados de primeira mão pelos humanos em curto prazo, em que essa população de insetos cresceria bastante nos primeiros 5 anos, até degradar todos esses recursos, consumir todos esses recursos, Consequentemente, seus predadores cresceriam bastante, assim como animais que comem insetos, como animais que comem vegetação também comeriam as plantações, e os predadores cresceriam também. De certa forma, os animais em zoológico poderiam ou não morrer em cárcere privado, ou quem sabe se libertar de certa forma. Então, várias espécies que são exóticas dos seus ambientes estariam agora livres e disponíveis ao meio ambiente completamente diferente delas. Então, a gente pode colocar que a gente teria, por exemplo, possivelmente espécies exóticas como leões e tigres, que são carnívoros, né, no território brasileiro, território americano e qualquer território da Terra, desde que eles consigam sobreviver. Então a gente teria uma disseminação de espécies muito maior, explosão de número de animais gigantesca em primeira mão, e logo em seguida a gente teria uma perda dessa quantidade de animais muito grande, por falta de alimentos, porque a grande quantidade de alimentos que a gente tinha antes, feita pelo humano, deixou de existir. Assim como espécies de plantas domesticadas deixariam de existir e seriam substituídas novamente pelas suas espécies selvagens, né? Meio que o mundo, ele iria se voltar ao equilíbrio que ele tinha antes. Eu acho que eu posso dizer assim, de pouquinho em pouquinho, consumindo e degradando o que o ser humano deixou, ele voltaria ao que seria antes, só que adicionando muitas variedades de animais diferentes a seus ambientes que não são deles, né? Digamos assim. Por exemplo, leão na América. Ninguém pensa num leão na América, mas se você tem um zoológico que você libertou uma população de leões, eles podem se proliferar aqui e conquistar, assim como a gente já viu vários exemplos. Eu gosto de usar a Austrália porque a Austrália é o continente mais fodido com espécies exóticas que tem.
Sérgio, e o leão da montanha?
Pensa em leão na América. Você nunca viu Madagascar?
cara, vai lá, Madagascar, leão fala, né, bicho? Leão fala.
Mas eles falam entre eles. Eles não falam com humanos.
Ah, cara, sei lá, eu acho que é meio bizarro pensar em Madagascar, porque um leão na cidade, eu não sei, não fica muito bem pra mim ali, mas é o que aconteceria, que tem muita gente em Madagascar. Tem muita gente em Madagascar e não seria real. Principalmente aquela detetive Madagascar 4, eu acho, que fica caçando os bichos inteligentes, que tem até uma agência secreta de animais. Olha que loucura aí, ó.
Nossa, não cheguei até o Madagascar.
Não chegou tão longe, né? Não chegou tão longe, né?
Eu acho que eu vi, tipo, até o 2. Qual que é? Tem um que tem um circo, acho que é o 3.
É o 3, então esse do circo que eu tô falando, que tem a caçadora sem noção lá, mas enfim.
Aquela que tem uma hora que ela começa a cantar a Edith Piaf.
Bom, Sérgio, eu vou fazer uma coisa aqui que você tá enrolando pra fazer. Eu vou tomar seu posto de chamador de considerações finais.
Até porque a gente já tá gravando há mais tempo do que a gente tava esperando.
Você tá vendo, pessoal? Estão me depondo do posto. Estão me depondo do posto.
Não, não, não. Calma aí, Sérgio. Eu não tô saindo da pauta do episódio. Porque agora vamos ver e se o Reinaldo puxar as considerações finais.
Ah, tá.
Então, é isso que tá acontecendo. Bom, galera, vamos aqui finalizar esse episódio, então. Que a gente acabou estendendo um pouco o prazo, como o Rafa acabou de falar. Mas agora a gente tá chegando no final e vamos para as considerações finais, na ordem de chamada. Sérgio.
Primeiramente, quero adicionar aqui que isso aqui foi um golpe de Estado. Rápido só. Então, faça um protesto a favor de mim. Prometo dar leite condensado a R$36 pra cada um. E... Mas é isso aí, galera. É legal a gente falar esse pensamento contrafactual, porque cabe discussão, tem abertura pra discussão quando não existe. Esses episódios a gente acaba destrinchando um pouco mais na viagem do que na certeza, né? Mas fica aí, achei bacana, cabe mais. Faltou uma pauta aqui que a gente não lançou, porque o episódio se estendeu, só sabe quem tá aqui. Mas enfim, esperem os próximos episódios, porque eu não tô acostumado a fazer as considerações finais quando não sou eu que chamo.
Muito bom, Sérgio. Parabéns, você fala igual uma bicicleta Caloi 2013 sem um pneu.
Caraca.
E agora vamos para Rafael. Quais as suas considerações finais?
Ai, que humilhação, uma Caloi, pô.
Cara, eu fico imaginando, e se eu me preparasse pra fazer esses episódios sem pauta nenhuma? Eu vi, quando vocês falaram, vamos gravar, até coisa de 2 horas antes, não, 2 horas não, 1 hora antes, que começar a gravar, eu já não sabia porcaria nenhuma do que eu ia falar. E agora estamos aqui. Mas é isso, vocês não concordam?
Ah, cara, eu tenho minhas ressalvas.
Eu também.
Mas é meio complicado, né, concordar com isso aí. Mas talvez, pode ser que sim, né?
É sim, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade.
Desde
o
começo, como já diria o grande filósofo Justin Bieber.
Never say never.
Never say never.
Bom, e é isso, galera. Com essas considerações finais, nós estamos finalizando esse episódio. E, bom, muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Compartilhe ele com todos os seus amiguinhos, com titio, titia, vovó, vovô, mamãe, mamãe, irmã, irmão, amigo, amiga, todo mundo. E é isso. Deem seus tchaus.
Tchau! Antes do meu tchau, eu queria lembrar que por mim o episódio tinha 5 horas. Por
já
causa
cortei.
Do rei, eu fui cortado, hein, gente? Isso aqui é censura! Censura!